Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Eu gosto do filme, eu não acho ele ruim, eu acho, tipo, entertaining. É, a única questão é que, assim, o cara é um lixo, mas, eu acho que existe uma diferença. Eu já vou começar pé na porta, tá?
É isso, vamos lá.
Que, assim, todo mundo fala pra mim, eu amo Nick Hornby, eu li quase todos os livros de ficção dele. É, eu acho que eu só não li um dos livros de ficção dele. E várias pessoas, quando eu falo que eu gosto de Nick Hornby, várias pessoas falam pra mim que ele é tipo um machistão chato. E eu fico, gente, a questão é que, assim, sim, todos os homens que ele escreve são uns bostas. Porém, quando ele escreve personagens femininas no papel principal, elas também são igualmente bostas. A questão é que ele escreve personagens bostas. E eu não acho que em momento algum ele fica passando a mãozinha na cabeça do cara, entendeu? O cara é um bosta, todo mundo sabe que ele é um bosta, e aí no final ele mesmo aprende que ele é um bosta, entendeu? É essa a moral do livro, e do filme. E aí essa ideia de que então, tipo, ai, mas você não pode ter personagens bostas, senão você é um escritor, tipo, machista. Do outro tipo, gente, calma, não é assim que funciona.
Eu tenho muito eu pensei muitos pensamentos. Esse filme, eu não sei se o ranço que eu peguei foi pelo trabalho que eu tive pra conseguir assistir o filme, entendeu? Que isso já somou também uma carga negativa de, tipo, meu Deus, eu tive que abrir o meu computador, eu tive que abrir o BitTorrent, gente. Eu não abri o BitTorrent, fazia, sei lá, anos.
Amiga, mas culpe a pandemia, porque senão eu poderia ter te emprestado o DVD, eu tenho em casa.
Meu Deus, olha só, essa tecnologia analógica aí, maravilhosa, saudades. Mas enfim, acho que acumulou um pouquinho de ranços. Mas olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Quarta Parede. Eu sou a Larissa.
E eu sou a Ana.
E hoje a gente começou com o pé na porta para fazer, inaugurando o nosso trabalho de arco de especial de Nick Hornby, com todos esses livros que eu não li, mas que a Ana Lívia leu, e que foram filmes, e assim posso assistir os filmes, e isso facilita muito a minha vida.
Sim, graças a Deus a maioria dos livros dele foram adaptados e a Larissa pode...
Eu acho que isso pode ser uma tendência aqui no podcast, tipo, vamos escolher apenas livros que uma tenha lido e a outra possa assistir o filme, entendeu? E aí a gente repagina o Quarta Parede pra ser uma comparação.
Amiga, e aí a gente vira o Perdidos na Estante, né?
É isso!
A gente passa
se o Instagram pode virar o TikTok, por que que eu não posso virar o Perdidos na Estante?
Porque ela é a nossa mãe podcaster, Larissa. A gente literalmente faz parte da empresa dela.
Ai, olha, entendeu? É tal mãe, tal filha, sabe? Gilmore Girls versão podcast.
É verdade, olha só, quem mandou criar esses monstros, Domênica?
Exatamente, criou tão bem que a gente tá vindo aqui.
A diferença é que a Domênica de fato lê os livros.
Porque se não sei do que você está falando, eu leio tudo.
Se a gente algum dia chegar a fazer isso, com certeza vai ter, tipo, vários meses que vai ser assim: você leu o livro? Não, só vi o filme. Não, claro, então a gente vai comparar o filme com o filme. Bora!
É isso. Vamos comparar o filme inteiro com alguém que viu 20 minutos. Porque vai chegar um momento que a gente não vai estar nem vendo mais o filme inteiro.
Eu assisti o trailer e é o seguinte.
Essas são as minhas opiniões de 20 segundos de filme.
Eu li o resumo na Wikipédia, tá ok?
Ah, a gente vai inaugurar esse arco falando sobre Alta Fidelidade, que é um filme que eu conheci de nome, mas que eu nunca tinha assistido e que eu não sabia que era livro antes de ser informada, e que agora eu nutro um ranço profundo que, assim, vai ser destilado ao longo desse podcast. Talvez seja amansado, talvez, mas eu duvido, porque eu estou com realmente, assim, muito ranço acumulado desde ontem. E vamos
amiga, vai
com...
ter que ser amansado, porque eu sou o Rob e o Rob sou eu. Então, assim, se você odiar o Rob, você me odeia.
Amiga, você não é o Rob. Você é muito superior. Eu não tenho palavras, entendeu?
Porque... dentro da minha cabeça eu sou o Rob, é só que eu tenho bom senso de guardar pra mim.
Eu acho que você poderia ser o Rob, mas tem uma diferença profunda que separa vocês dois, que é o fato simples de que você é mulher. E eu acho que isso dá uma força, sim, pro Rob. O fato dele ser um, sim, homem cis hétero, branco, entendeu?
Exatamente, eu tenho menos privilégios do que ele.
Porque é isso, sabe? Eu acho que tipo, o problema maior do Rob não é nem o fato de que tipo, ele é completamente maluco. É que ele é homem. É tipo, é isso. Ser completamente maluco, se fosse só completamente maluco, eu conseguia, entendeu? Passar um pouquinho ele, né, dar uma trégua, mas não dá, gente. Ele é,
não,
ele é muito,
mas,
homem.
Larissa, resume o negócio, porque eu quero muito falar sobre a minha teoria de por que eu sou o Rob e por que o Rob sou eu. Eu estou aguardando isso há semanas.
Ok. Então vamos lá. Alta Fidelidade vai contar a história do Rob, que é esse cara fissurado por música, fissurado por fazer listas de top 5 de várias coisas. Ele tem uma loja de discos, porque essa história se passa, né, no filme, pelo menos no início dos anos 2000. E o Rob tem aí uma sequência de vida.
O livro,
né,
é dos anos 90, acho, 92, por aí.
Bom,
então,
tudo
faz
por
sentido
ali, né? E o Rob tem uma história de vida baseada em ser deixado, ser trocado pelas suas parceiras românticas. Então começou lá com o primeiro beijo, né? Que ele tava ali se beijando na arquibancada com a menininha que ele gostava. E aí 2 dias depois a menina deu fora nele pra ficar com outra menina. E aí, consequentemente, assim, todas as namoradas dele, ele era traído ou era deixado por outro cara. Sempre rolava uma troca aí de, ah, eu conheci outra pessoa, estou interessado em outra pessoa. Às vezes diretamente, às vezes indiretamente. E ele fica com isso na cabeça quando a Laura, que é a atual dele, abandona ele. E é, teoricamente, a primeira vez que ele é abandonado, né? Que ele toma um pé na bunda, que não tá ligado à traição. Mas alguns dias depois ele descobre que, na verdade, ela tá com outro cara e que muito provavelmente essa relação possa ter começado enquanto eles ainda estavam juntos. E o Robbie entra, assim, numa espiral obsessiva de ir atrás das ex, pra meio que tentar entender ali o porquê que você me deixou, porquê que você me trocou por outro cara, enquanto ao mesmo tempo tentando descobrir que porra que ele tá fazendo com a vida dele, porque ele já é um adulto, já tem quase 30 anos, não sabe o que tá fazendo com a vida, não sabe o que quer da vida, não tem muita perspectiva de futuro. E a Laura tá num lugar completamente diferente, e a gente vai acompanhando ele ao longo dessa história, descobrindo que, na verdade, o problema não são todas as mulheres, o problema é que você é uma pessoa horrível, você é um péssimo parceiro, você é um cuzão desgraçado. Pelo amor de Deus, crie vergonha nessa sua cara, entendeu? É isso, esse é o meu resumo desse filme.
Então, pra mim, assim, eu me identifico muito com o Rob, meio que da mesma maneira como eu me identificava com o Holden Caulfield, primeiro porque é um filme que marcou muito a minha adolescência. Então já tem isso, assim, tem um apego de você ser aquele adolescentinho pretensioso que era meio que excluído porque mais ninguém era tão pretensioso quanto você no colégio. E aí você tem esses ícones que você se apega, assim. Tanto que o filme tem uma citação que era tipo, no meu Tumblr tinha, que era alguma coisa de tipo books, films, music, these things matter, que é ele falando que tipo, essas coisas que você gosta não são só tipo frivolidades, elas importam, elas constroem o seu caráter. E assim, hoje em dia eu concordo em parte, né, porque você não é só isso. Mas quando eu era adolescente, eu era muito assim, era tipo, você é isso, sim, isso te define 100%. Então tem esse lado. Mas para além disso, cara, eu me identifico muito com essa ideia de tipo, as coisas que são na minha cabeça nem sempre correspondem à realidade. E o Rob, a gente percebe isso ao longo da história, do tipo, ele sempre acha que ele foi traído, ele foi deixado, ele, a história sobre ele é o foco, etc, etc. E aí ele percebe que, tipo, não, sabe, que tipo, ele não foi traído, ele que deixou a menina, ele que, sabe, foi cuzão, ele, sabe, tipo, as coisas que ele imagina na cabeça dele não são necessariamente correspondem à realidade, porque ele tá muito centrado em si mesmo, porque ele tá muito centrado em, tipo, as coisas não dão certo para mim, etc. E eu tenho um pouco dessa mentalidade. E especialmente, por exemplo, outro dia eu estava conversando com a Maria Raquel e ela falou assim: nossa, o seu ascendente touro é, tipo, domina a sua vida, né? Porque ela me vê, toda vez que a Maria Raquel interagiu comigo, ela me viu numa posição de organizadora, de líder, de, tipo, botar a porra pra funcionar, entendeu? Sendo que na minha cabeça, eu tô, tipo, 90% do tempo vivendo no mundo da lua. Eu não sou, tipo, se alguém me perguntasse: você é uma pessoa prática? Eu ia falar: nem um pouco. E as pessoas que me conhecem de fora, assim, em menos, falariam: não, super. Ana é super prática. É, e aí eu acho que tem esse lado. Também a ideia do 880. Porque o Rob é muito assim: esse negócio das listas é como se, tipo, existem essas cinco músicas e mais nada. Sabe? Tipo, isso aqui é a perfeição e mais nada. No começo do relacionamento dele com a Laura, quando ela vai embora, ele fica tipo: ah, mas já não tinha mais graça. A gente, tipo, esse término foi bem frio, bem sem emoção, então isso quer dizer que o relacionamento já não estava bom. E aí no final a gente percebe o quanto, tipo, a Laura na verdade é uma puta mulher foda, bacana, é tudo que ele sempre quis. E ele que, tipo, tava procurando uma idealização que não vai existir nunca, entendeu? É, e essa ideia de, tipo, 880, ou é a coisa mais perfeita, incrível, nada errado, ou não é nada. É uma coisa que, assim, toda quinta-feira na terapia, minha terapeuta fala assim: Ana, vamos encontrar o meio
Desapegar.
termo. Então, por
Vamos
isso que eu
trabalhar com
acabo.
equilíbrio.
Então, assim, sim, o Rob é meio escroto e ele age de maneiras muito egocêntricas e inconsideradas, que eu acredito que eu tenha superado na minha vida adulta, ao contrário dele, que, tipo, é um man-child gigantesco. Mas ainda assim eu tenho um pouco de empatia por ele, porque eu consigo entender da onde essas expressões, esses sentimentos vieram, porque no fundo, no fundo, esses impulsos existem em mim. Eu só, obviamente, cresci e aprendi, mudei, e versus ele que tá, tipo, arrastando essas coisas que são muito juvenis pra, tipo, mano, o cara tem 30 e tantos anos, tá ligado?
Sim, e acho que para além disso, e essa foi uma das minhas, das minhas picuinhas maiores, assim, que é o que mais me deu raiva, tipo, nos primeiros 10 minutos do filme, e eu arrastei essa raiva pro 1h50 quando o filme acabou, foi o fato de que, tipo, o trato dele com todas as mulheres da vida dele não apenas é extremamente egocêntrico, como é extremamente machista. É tipo, os primeiros 10 minutos que tem que ele começa com falando, né, da lista, os top 5 de piores términos. E aí ele vai falando, né, desde desse primeiro beijo, né, da primeira vez que ele foi trocado, até a menina na faculdade, não sei o quê. E aí tem essa penúltima que nem era tão grave assim e que foi substituída pela Laura porque doeu muito. Toda a sequência de. A maneira como. Tem muito da maneira como ele conta, da maneira como é mostrado, que é muito tipo. Fica que é a parte que eu concordo com você, de que eu acho que a história não passa pano pro quão problemático ele é. Eu acho que fica claro pelo fato de que qualquer pessoa que assista essa sequência de 10 minutos, menos 10 minutos tem, dele contando sobre os términos, percebe o quanto ele é extremamente problemático a partir de, tipo, de uma única cena que é ele tentando forçar a passar a mão na menina e a menina não querendo que ele passasse a mão nele. E, tipo, é por
Sim,
isso
e
que eles
depois ela
terminam.
fala assim, e ela fala assim: seu idiota, eu tava esperando por você, eu não te traí. Porque ele fica, tipo, e depois ela me traiu, depois ela foi lá e, tipo, transou com o
Transou com outro
secretário.
cara.
É, e ela tava, tipo: seu idiota, eu só fiz isso porque você foi escroto comigo.
Sim, tipo, eu queria transar em algum momento, mas não com 16 anos, cara, porque, tipo, não sou obrigada, tipo, e mesmo que eu quisesse, sabe? E aí, pra mim, esse é todo o princípio de tipo, que eu vi em todos os relacionamentos dele, e que eu acho que eu vejo, principalmente nesse relacionamento dele com a Laura, que a gente vai, destrinchando um pouco mais com o passar do tempo, que tem a ver não só com esse 880, né, com essa idealização, com essa busca rumo à perfeição, mas também em, tipo, em como ele trata os relacionamentos dele, e principalmente como ele trata as mulheres, de tipo, ah, você vai ser no meu tempo e você vai servir ao meu propósito e você vai se adequar à minha vida e ao que eu espero e ao que eu quero. E a partir do momento em que você tem essa uma grama de personalidade própria que te coloca num patamar que esteja acima do meu, que seja, que já não sirva mais o meu propósito de me manter confortável aqui no meu forozinho de merda, aí eu já não quero mais. Porque basicamente o que acontece com ele com a Laura, tipo, a Laura começa a mudar a partir do momento em que ela começa a trabalhar, né, ela deixa a vida noturna, ela vai trabalhar no escritório de advocacia, ela, né, gosta do emprego dela, ela gosta de ter essa vida adulta que tá completamente diferente da vida que o Rob leva, e isso começa a distanciar eles, porque, mano, é óbvio, você tá ali, vivendo a vida de uma pessoa de 30 anos, olhando pro seu namorado, que tem 30 anos, e ele vive a vida de um adolescente de 18, não tem como, sabe? E acho que é isso que mais me irrita com o nosso Rob, é que, tipo, pra além do fato de que ele não percebe que ele não é o centro do universo e que os relacionamentos dele não tipo, não é que ele é o cara legal, porque ele vai com essa convicção até o final do filme, tipo, eu sou o cara legal que fui maltratado por essas mulheres que não percebem o quão legal eu sou. E é tipo, mano, você tinha que agradecer de joelhos pra qualquer mina que olhasse na sua direção, porque você é insuportável. Você não, então, não quer nada com nada, ela desperdiçou anos da vida dela com você.
Então, pra mim, a questão é que, assim, pelo fato dele ser homem, esse comportamento vira machista. Pura e simplesmente porque, tipo, mano, olha, tipo, o papel que você está impondo às mulheres. A questão é que, assim, como eu tenho uma visão dos personagens do Nick Hornby muito maior, porque é que nem, tipo, você lê John Green e você meio que percebe que todos os personagens meio que são o mesmo personagem, sabe? Nick Hornby tem...
Todos eles no fundo são o Nick Hornby.
É, então, assim, o Nick Hornby tem essa vibe, e aí as mulheres também, tipo, raramente um ou outro escapa. Mas as mulheres também são muito assim, e aí você percebe que é menos sobre machismo e mais sobre, tipo, você ser uma pessoa privilegiada que não percebe os seus privilégios, porque é isso também, ele sempre escreve sobre pessoas de classe média, brancas, etc. E aí, por exemplo, o livro mais recente dele era justamente sobre uma pessoa de classe média branca que se relacionava com uma pessoa negra de classe trabalhadora, entendeu? E aí era justamente sobre, tipo, esse conflito da pessoa branca ficando, tipo, meu Deus, mas privilégios. E aí, tipo, é esse o mundo que ele habita. E se você quiser, enfim, falar sobre como ele só escreve sobre gente branca, beleza, essa é uma problemática que faz muito sentido para mim. Mas essa ideia do machismo, para mim, é mais sobre, tipo, privilégios que você não compreende, você tá tão centrado em você mesmo e absolvido pelos seus próprios problemas, e é tipo, o mundo vira tão em volta do seu umbigo que as outras pessoas não importam, o sentimento delas não importa, é tudo sobre você, 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 você. Então, você não está fazendo o que eu quero que você faça, você não atendeu às minhas expectativas irrealistas, você, sabe, você me traiu, você não quis transar comigo, e versus, tipo, eu estou te pressionando, sabe? Não existe isso. É sempre, tipo, você não quis fazer o que eu quero. E essa também, essa mentalidade que eu acho, para mim, que é tipo muito infantil e nem mesmo adolescente, é infantil mesmo, de tipo, eu quero o que eu quero e eu quero agora. E aí a gente pode até falar sobre como todos as coisas do Nick Hornby são, de certa forma, um coming of age de pessoas já adultas. Porque se você for ver, por exemplo, About a Boy, que é um outro livro dele que foi adaptado, que é o Hugh Grant e tal. Também, o Hugh Grant tem 40 anos naquele filme e também é meio que, tipo, ele aprendendo a finalmente virar adulto, sabe? Então, acho que é meio que essa jornada.
Eu acho que tem um lado muito necessário da gente falar sobre, tipo, adultos que não são adultos, de verdade. E agora que eu fui falando, e aí conforme eu fui falando, depois eu fui escutando você falar, eu cheguei a uma conclusão muito triste de que o que mais me irritou nesse filme é que o Robbie, ele é 150% meu irmão. É tipo, cuspido escarrado o meu irmão. E é um incômodo tão gigantesco, porque, tipo, é todas as coisas que me incomodam sobre homens e todas as coisas que me incomodam sobre adultos não funcionais, especialmente todas as coisas que eu temo ser, né? E eu falo muito sobre isso na terapia também, tipo, as minhas neuras e crises com vida adulta e o não ser adulto o suficiente, e quanto esse não ser adulto o suficiente tem a ver com os... não com os padrões de vida adulta altíssimos, porque eu não acho que exista um padrão, assim, hiper alto do que é ser adulto. A gente pode colocar padrões de comparação com, sei lá, né, o que que se espera, tipo, sei lá, comparando o que que a geração dos nossos pais conseguiu versus o que a gente consegue. Pode, mas eu acho que pra mim tem muito mais a ver com esses padrões baixíssimos de tipo, de pessoas não adultas não funcionais, sabe? De, tipo, de adulto que não sabe fazer o mínimo. E acho que pra mim bate muito isso, assim, de olhar para esse personagem e relacionar tipo, com uma pessoa que é muito próxima e relacionar muito, muito também com esse medo de me tornar, né? O medo de ser essa pessoa.
Sim, total. Essa ideia de, tipo, você ser um adulto disfuncional. E aí, por exemplo, no final das contas, a gente percebe o quanto o Rob mora meio que fora da realidade e o quanto ele não percebe, tipo, as circunstâncias que ele tá. Quando a Laura fala assim, faz uma lista de cinco empregos. E ele coloca, tipo, só empregos impossíveis dele ter.
100%.
Né? E aí, tipo, arquiteto, nossa, meu Deus, e aí, sim, teoricamente você poderia, nunca é tarde para você, tipo, fazer outra faculdade, mudar de vida, etc. Mas é isso, tipo, ela vira pra ele e fala assim: bom, você gosta de música, você conhece música, por que não trabalhar com
Trabalhar com
isso,
música.
né? E é isso, assim, você percebe o quanto ele tá fora da realidade. Da idade dele, das responsabilidades dele, né? Que é tipo,
Sim.
é o equivalente de você perguntar para uma criança de 5 anos de idade o que é que você quer ser quando você crescer, sabe? E ele fica,
Sim,
astronauta!
que ele parou nisso. E é por isso que eu acho que tem essa grande diferença que eu acho que o que separa, por exemplo, tipo, o Nick de você, sabe? Eu acho que é mais só do quanto do quanto você cresceu, do quanto você evoluiu, buscou essa evolução, mas também tem a ver com essa expectativa que se coloca de crescimento, que é muito diferente em homens e mulheres. E que eu acho que, tipo, eu consigo pensar muito mais em homens adultos disfuncionais do que em mulheres adultas disfuncionais. Porque existe uma expectativa e uma cobrança que são absolutamente desproporcionais, sabe? Tipo, são absolutamente diferentes. E eu acho que também
E
tem
porque
uma.
o patriarcado passa a mãozinha na cabeça, né? Porque sempre que fala isso é tipo,
Exato!
ai, uns puta marmanjo de 40 anos de idade fica tipo, mas tão jovem, então tô
Então, não,
apenas
ele tá na
começando a vida.
flor da idade, um menino. Aí você fica tipo, mano. E pra mim, na moral, assim, e assim, das coisas que mais me deixam irritadas, a primeira delas é que eu fico muito, muito, muito pistola aquela hora volta com ele no final. Porque eu fico tipo, ah, não, ok, ah, não, não, você, pelo amor de Deus, você merece mais que isso. Eu
Apesar
acredito
que
que ele
vamos combinar
possa.
que o Ian também era um pé no saco, assim,
Não, pelo
melhor
amor de Deus,
ela
eu,
ficar
pra mim.
sozinha.
Deveria ficar sozinha. Eu acho que, tipo, ele, até o final, existe uma evolução dele do começo pro final. Eu acho que ele, tipo, chega no final ciente de algumas coisas, mas eu não acho que ele chegue, tipo, no final a um ponto onde ele, tipo, mereça ter ela de volta, sabe? Eu acho que ele, tipo, chegou num ponto onde ele tá, tipo, começando a colocar algumas coisas no lugar, começando a, tipo, entender quais são as. Principalmente assim, ele começou a entender o que que é dele que ele tava dando pros outros, sabe? Ele deu essa responsabilidade e essa cobrança afetiva pra, tipo, todas as mulheres do mundo e esqueceu de pegar a parte dele de, tipo, mano, o que que você fez pra essa porra desse relacionamento acabar? Então, acho que, tipo...
Eu sinto que a jornada dele é pura e simplesmente de, tipo... A jornada dele não é de mudar, e sim de estar ciente que ele precisa mudar.
Sim.
E aí o final do filme, do livro, seria, tipo, esse primeiro passo, né?
Exatamente.
Né? Tipo, mas, eu concordo que, assim, Laura, você é incrível, você merece muito melhor. E eu acho que tudo isso seria ainda possível se eles fossem só amigos, tá ligado?
Sim.
Se, tipo, o pai dela morresse, eles tivessem aquela transa triste e meia boca, e aí ela virasse pra ele e fala assim: cara, eu sinto a sua falta, eu não quero estar com você, mas vamos ser amigo, vamos. E aí ela ajuda ele como amiga, sabe?
Sim, e tipo, tudo poderia ter acontecido. O final tava, tipo, super ok, exceto pelo fato de que eles terminam juntos. Isso me deixa muito bolada. Porque eu acho que é isso, assim, ele chega no final ciente, mas eu não acho que ele, tipo, muda o suficiente. E porque, mano, pra mim, isso ficou extremamente claro. Tem uma única cena em que ele fala com a Mendes no telefone, mas aquela cena, pra mim, mudou toda a interpretação do filme, que é foda, porque eu sei que é, novamente, não, uma interpretação que tem a ver com todo um conjunto de análise de sociedade, não com este caso isolado. Eu posso aplicar isso ao meu relacionamento. Eu aplico isso ao meu relacionamento. De como a gente ensina mulheres a cuidarem de homens grandes e a gente ensina homens a procurarem mães nas suas parceiras. Porque é isso, sabe? O Rob, ele não tá procurando alguém que seja... Nossa, ele não tá procurando uma transa louca. Ele não tá procurando alguém que, nossa, vai destruir a minha vida. Ele não quer, sabe? Ele quer alguém que cuide dele, que não exija nada dele. É isso que ele quer. Ele quer alguém que passe a mão na cabeça dele pelo resto da vida e que se adeque às necessidades dele pelo resto da vida. Ele quer uma mãe. Ele quer uma companheira pra cuidar dele. E tipo, velho, não! Não, sabe? E... aprende a cuidar de você. Por isso que me deixa irritada que ele volta com a Laura. Porque você não aprendeu a cuidar de você, cara. Você, tipo, você fez uma coisa que foi perceber: talvez eu possa criar um negócio aqui de bandas, de, né, de lançar um record label aqui. Dá pra gente fazer alguma coisa. Dá pra virar um trabalho isso. Dá pra virar um trabalho isso. Dá pra virar uma profissão isso. Dá pra virar uma profissão isso. Ótimo. Isso é, tipo, 0,5 dos seus problemas.
Sim. Não. E... cara, isso que você tava falando de precisar de uma mãe é muito louco, porque é tipo, ele não admite isso, e aí o relacionamento que ele mais fantasia é o da Catherine Zeta-Jones lá, esqueci o nome da personagem, que é tipo a mulher mais sexy, a mulher mais foda, a mulher mais poderosa, mas é também a mulher que ele, tipo, menos consegue se relacionar, entendeu? Porque ela é tipo poderosa o suficiente e autossuficiente o suficiente, que ele se sente inseguro, tá ligado? Ele não consegue existir perto dela, entendeu? Então, assim, é muito louco isso, porque, tipo, novamente, é a fantasia versus a realidade. A fantasia na cabeça dele é estar com essa mulher super poderosa, super tudo. E aí a realidade é que ele é inseguro, ele precisa de uma mãe, ele precisa de alguém que pegue na mãozinha dele e leve ele até os lugares. Ele não consegue lidar com essa mulher na realidade, né?
Sim, ele não tem cacife nenhum pra lidar com, tipo, nenhuma... Nenhum dos espectros de mulher que já passaram pela vida dele, né? Tipo, desde a menina que tava livre ali, querendo só dar uns beijos na boca, porque ela, né, tava na época de descobrir os beijos na boca, passando pela menina que tava se resguardando e que, tipo, tem direito de se preservar e que, caralho, né? Porra, por que você não pode esperar 5 minutos? Por que tem que ser no seu tempo e não no meu? Até a Catherine Zeta-Jones, que é, tipo, a menina doidona, até a cantora que ele conhece lá no bar, que também é muito mais vida louca do que ele. Até a hora que, tipo, tá, mano, ela quer crescer, saca? E ele não consegue acompanhar nenhum desses espectros, porque ele não tem maturidade o suficiente pra ser adulto, ele não tem confiança o suficiente pra ser livre, ele não tem cabeça o suficiente pra, tipo, pra respeitar... Cara, ele não tem cabeça o suficiente pra respeitar o espaço de uma pessoa, sabe? É muito ridículo. É extremamente... Eu acho ele, tipo, no final do filme, eu cheguei no final e fiquei, caralho, você é patético.
Não, sim, eu concordo super. É só que, pra mim, ele é, tipo, você é patético, mas eu ainda gosto de você e eu espero que você melhore no futuro. Versus um tipo, espero você é você patético, cresça. Eu quero te jogar no lixo, sabe?
Acho que é isso também, né?
Acho que sim. Larissa, a gente tem e-mails. Dois,
a
inclusive.
Gente tem e-mails. Você tá aberto aí? Quer que eu abra?
Eu posso abrir? Peraí, calma. Se eu sair, você continua me ouvindo?
Continua.
Tá, porque eu tô no celular e eu... Ok, o primeiro e-mail é da Caroline e ela diz assim: olá, meninas, tudo bem? Me chamo Carol, moro em Aracaju. E é a segunda vez que escrevo pra vocês, olha só. Estou ouvindo o episódio sobre After e preciso concordar que é péssimo, kkk. Durante a quarentena, eu me desafiei a ler porque estava entediada. Eu odeio largar algo no metade, mas, gente, não dá. Eu ainda aguentei bastante, foi até metade do terceiro livro. Nossa,
caralho!
No fim. E posso dizer a vocês que só piora e não vale a pena. E acreditem, o filme é uma versão bastante atenuada do comportamento do Hardin nos livros. Talvez porque o filme, para mim, parece ser uma apresentação de slides de algumas cenas aleatórias e soltas do livro.
Tem uma apresentação de slides.
Um PowerPoint. Tem algumas coisas que são melhor explicadas no livro, como... Pode ser spoiler daqui pra frente. Então, gente, quem é que tá se importando com spoiler de
After? Foda-se, mas... After.
A história do Hardin tem todo um pano de fundo que é desenvolvido nos livros. Toda a revolta e a relação dele com o pai é bastante explorada na história. E fica claro que foi fruto de um grande mal-entendido. O quê? Ele, o Hardin, foi fruto de um mal-entendido? Ele acha que o pai o tinha abandonado e a mãe... Eu tinha abandonado ele e a mãe na miséria, enquanto tinha uma vida super confortável, mas na verdade ele se afastou da família por conta do alcoolismo, mas sempre mandou dinheiro para eles. Só que a mãe dele guardou todo o dinheiro.
Meu Deus!
Opa! Não, a mãe dele guardou todo o dinheiro para quando ele fosse para a faculdade e nunca falou nada. O outro ponto é sobre a aposta. O livro não fala sobre a aposta no desenrolar da história. Mas tem elementos que fazem a gente desconfiar que tem alguma coisa acontecendo. Ele age esquisito quando os amigos estão perto, deleta as mensagens no celular, fica nervoso, agressivo, etc. Por fim, a menina que divide o quarto com a Tessa é uma pessoa horrível, como basicamente todo mundo nessa história, e arma uma situação pesadíssima para a Tessa em algum dos livros mais para frente. E sabe quando ela deixa o namorado para encontrar o Hardin? Se eu não estiver lembrando errado, no livro ela foi no carro do namorado.
Meu Deus!
Ela colocou um emoji de palhaço do lado. Enfim, dá para resumir toda a saga After como um romance que não faz sentido, uma aglomeração de gente horrível, Tessa conhecendo vários caras legais ao longo da história e ainda assim preferindo voltar pro Hardin e para um relacionamento absurdamente abusivo, violento e controlador. Para concluir esse e-mail gigante, só queria deixar um abracinho quentinho para vocês. Amo o podcast.
Meu Deus.
Gente, eu ri demais porque assim, não tem como ler isso e não achar que isso aqui é tipo uma sátira.
Eu tô muito chocada que ela leu, tipo, 3 livros.
Larissa, pior que eles são uns puta calhamaço, né? Uns livrão.
Eu lembrei de vocês gravarem o episódio do Césio, lá no Crime do Crime. Eu fiquei pensando, cara, é tipo você pegar uma pedra de Césio e aí você sabe que aquilo é tóxico e aí você vai lá e fala, sabe o que seria legal? Mais uma pedra de Césio.
Vamos dobrar o nível de Césio. Bom, mas Larissa, eu não posso reclamar. Porque, quem é que leu os 3 livros de 50 Tons de Cinza? Eu.
Realmente.
Quem é que quer o próximo livro do ponto de vista do Eduardo? De eu, entendeu? Eu sou a maior leitora de livro ruim.
Eu não posso falar nada porque eu sou a pessoa que assiste livro, filme ruim por diversão, né, gente? Eu assisti Mortal Kombat no meu aniversário. Eu pedi pra assistir Mortal Kombat no meu aniversário. Então, assim... Realmente a gente não tem muito parâmetro. Mas fica aqui a minha indignação para eu fingir que eu tenho moral pra poder falar alguma coisa.
Exatamente. Gente, eu li Hamlet, tá bom?
É isso. Bom, eu levei uns 3 dias pra assistir Hamlet.
Ah, eu adoro que a peça demora, sei lá, 3-4 horas e a gente aqui, tipo, demorei 1 mês e meio para conseguir.
Ah, me orgulho de ser um lixo.
Falando em orgulho, a Aline mandou um e-mail falando assim: orgulho de podcast.
Oh.
Olá, Larissa Siriani com tudo I. E olá, Ana Lívia, Ana com 2 N's. É um prazer escrever para vocês, pois sou uma fã. Conheci o podcast através do Que Crime Foi Esse, que inclusive eu amo demais. Pena que não tem mais. Ai, gente, não me julguem, tá bom?
Tá muito difícil.
Me senti muito atacada aqui. Bom, meu contato aqui é para agradecer vocês pelo excelente conteúdo. Eu escuto vocês no caminho do trabalho e gosto demais. Recentemente assinei o Catarse de vocês. E espero que a minha pequena contribuição ajude vocês na criação e desenvolvimento de novos conteúdos. E se quiserem minha pequena contribuição intelectual, fico à disposição também. RS. Um beijo para vocês. Aline, muito obrigada pela sua contribuição no Catarse. Assim, mil beijos.
Isso é maravilhosa, gente. Pessoas que apoiam a gente no Catarse ganham entrada direta pro céu.
Que bom que é só isso, né? Porque eu já ia falar, porque não ganhamos perk nenhum, porque a gente também não faz.
Porque tá foda a situação.
Gente, Larissa, a gente não merece os nossos fãs.
100% não, mas se vocês quiserem fazer como a Aline, a outra Aline, a Luciana e a Tayane, que apoiam a gente lá no Catarse, é só acessar o catarse.me/quartaparede, que vocês podem apoiar a gente financeiramente para o dia que a gente tiver estabilidade mental o suficiente para voltar a produzir coisa pro, né, pro Catarse, a gente vai voltar em grande estilo.
Fica a promessa aí, para quando? Não sei. Mas se vocês quiserem ouvir um podcast que compara livros e filmes, que é melhor que o nosso, vocês podem descobrir o Perdido no Instante lá no site do podcast dela, www.podcastadelas.com.br, podcasts feitos por mulheres.
E se vocês quiserem entrar em contato com a gente, como fizeram a Carol e a Aline, é só mandar um e-mail pra gente no quartaparedepodcast@gmail.com ou através das nossas redes sociais. A gente tá no Twitter, no @quartaparedepod, e no Instagram, no @quartaparedepodcast.
Nós também temos vida pessoal. Eu estou em todos os lugares, no @AnaLivMS, Ana com 2 N's.
E eu estou sempre no @LarissaSiriani, Siriani se escreve com S e tudo aí. E também no meu novo podcast, no @DisqueUnicórnio.
Eu não vou promover outro podcast, porque eu já fui atacado o suficiente, entendeu? Eu não quero sofrer mais.
Mas fica aí a dica, se você quiser, entendeu? Gostar do Que Crime para depois poder atacar a Ana também. Ouçam Que Crime Foi Esse.
Ouçam Que Crime Foi Esse, só não me cobrem novos episódios, tá bom?
A vida tá difícil.
É isso, beijos.
Beijos e tchau, tchau. Ai, gente, não tá fácil, né? É isso. Beijo.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.